ali também ponto de ônibus, vagas para bicicleta, a pessoa não precisa pedalar o trajeto inteiro, a pessoa, se não tiver condições físicas, enfim, ou se preferir, vai integrar a bicicleta ao ônibus, ao metrô, enfim, isso é uma saída. Ou se a pessoa não tiver de bicicleta, ela vai ter um sistema de bicicletas públicas. Não necessariamente a bicicleta de aluguel, é bom até fazer essa distinção. No caso lá de Paris, até meia hora é gratuito. Então eu passei 8 dias lá e fiquei me locomovendo de bicicleta, que tem mais de 1000 estações de bicicletas lá na cidade. E até meia hora é gratuito. Então, como sempre tinha uma estação perto, dava aí 25 minutos, eu ia lá e trocava de bicicleta, sem nenhum ônibus. Então, isso aí é um pouco diferente do sistema de aluguel. Quer dizer, a partir de meia hora se paga, mas até meia hora, como tem várias estações, dá a pessoa fazer, trocar de bicicleta e seguir sem qualquer ônibus. Pode passar? Alguns exemplos aí da integração. Então, o terminal de ônibus, que tem lá o bicicletário, a possibilidade de integração, de levar a bicicleta aí num suporte no ônibus, a integração, que a gente é uma das leis aqui que realmente funciona no DF, se pode embarcar com a bicicleta no metrô, em qualquer horário. Claro, no horário de pico se tem mais se tem maior dificuldade, mas é sim possível, é uma lei que funciona e que foi um grande ganho, especialmente para quem vem de mais longe, de Ceilândia, de Taguatinga, de Águas Claras. Pode passar. Medidas de moderação de tráfego, não adianta só falar em infraestrutura, você precisa tornar o contexto urbano mais favorável, tanto a pedestres quanto a ciclistas. Então, no exterior se tem muito isso que se chama de zona 30. Então, diminuir o limite de velocidade para dar maior segurança, para incentivar que a pessoa pedale ou caminhe. Quer dizer, só isso já dá maior segurança. Então, ali, um exemplo que a gente tem da IPTG, que se chamou de linha verde aqui em Brasília, que talvez seja o pior exemplo que a gente tem a nível nacional. Passou por uma mega ampliação, a ciclovia estava projetada, nunca saiu do papel, e o limite de velocidade altíssimo, enfim, realmente o que não se deve fazer. E ali embaixo, justamente, o caminho que se deve seguir, quer dizer, reduzir o limite de velocidade, que inclusive dá maior segurança aos próprios motoristas. Pode passar? Aí esses dados mostram que a questão da redução de velocidade é muito importante. Ali a uma velocidade de 32 km por hora, o risco de morte no atropelamento de pedestre é de 5%. A 64, dobrando essa velocidade, o índice sobe aí para 85%. Quer dizer, é muito difícil se safar de um atropelamento com um carro a 64 km por hora. Então, isso reforça a importância da redução do limite de velocidade. Pode passar? Garantir a preferência do ciclista. Como eu falei, a gente tem aqui, está garantido em lei, mas aqui não acontece. Em cidades aí como Amsterdã, várias cidades da Holanda, isso acontece normalmente, perfeitamente, o motorista para o ciclista passar, inclusive é super bem sinalizado nos cruzamentos, coisa que a gente também não tem bons exemplos aqui em sinalização. Pode passar. A bicicleta usada no policiamento comunitário, uma coisa que ainda é incipiente, aqui ainda tem algumas cidades, São Paulo, Vitória, mas ainda pode se disseminar a questão do policiamento feito de bicicleta. Pode passar mais alguns exemplos. No Espírito Santo se tem aí policiamento, a Guarda Civil Municipal em Vitória usa a bicicleta, no exterior é bem comum. Pode passar. Transporte de passageiros, ali, para vocês terem ideia, Champs-Élysées, aqui à direita, e lá o portão de Brandenburg, quer dizer, Berlim e Paris, aí, super comum o uso de bicicleta aí para transportar passageiros, quer dizer, muito mais saudável, sustentável, agradável, do que ficar se passando de carro e poluir e enfeiar a cidade. Quer dizer, é algo que dá para se perceber que é moderno. Pode passar. Aí, para mostrar mais algumas imagens aí, realmente da quão versátil é a bicicleta para levar compras, para levar pessoas, para levar, enfim. Pode passar. Mais algumas imagens aí que mostram realmente, às vezes a pessoa pensa, mas a bicicleta é ruim, não dá para, só vou eu e tal, não, dá para, inclusive aquele modelo que é bem comum ali à direita, no canto superior, muito comum em Amsterdã, essa bicicleta com essa caixa, back fits, né? Então muito comum a mãe levar as crianças para o colégio, para passear, e nessa caixa também vão as compras.
Mas você usa capacete normalmente, né?
Uso capacete, apesar de não ser um item obrigatório. Essa é uma questão interessante, sim, não vou falar muito, porque daria para falar um dia inteiro. Mas no exterior, as pessoas não usam tanto capacete, porque se tem um contexto realmente muito seguro, né, para se trafegar. Aqui o nosso contexto é diferente, apesar de ser obrigatório, a gente recomenda assim, o uso de capacete.
Aqui no Brasil é uma boa recomendação de segurança.
Com certeza, sem dúvida. Apesar de não ser um item obrigatório. Pode passar. Bom, então a bicicleta pode ser usada aí no meio de transporte, ir ao trabalho, levar os filhos à escola, fazer compras. É interessante, cidades da Holanda e da Dinamarca, o índice de transporte de bicicleta chega a 40%, quer dizer, quase metade dos deslocamentos feitos de bicicleta. Quer dizer, um índice surpreendente, né? Para a gente é um sonho. Nas nossas cidades aqui a gente chega a 2%, 5%, cidades menores um pouco mais, mas nas grandes cidades ainda está com um índice, um percentual muito baixo. Pode passar. Então a gente precisa realmente passar de uma cultura motorizada, né, do sedentarismo. O jovem, interessante que a gente, em classe média alta, tem aquele sonho de se fazer 18 anos para ganhar o carro. Né? Acho que a gente precisa mudar essa coisa, essa dependência muito grande, essa cultura. Quer dizer, vem desde a infância o sonho com o automóvel, o menino já ganha seu carrinho elétrico, quer dizer, em vez de pedalar, ele já vai no seu carro elétrico, só acelera. A gente precisa realmente repensar essa questão cultural, quer dizer, não é só a infraestrutura, mas também a questão cultural, que também Holanda, Dinamarca também passaram, as cidades de lá também passaram por essa mudança cultural. Então, a gente está engatinhando, mas a gente vai chegar lá. Eu espero que não daqui a 50 anos, mas daqui a 5 anos a gente já tenha resultados mais perceptíveis. Pode passar? A importância dos exemplos na prática, né? Lá a gente é muito comum prefeitos, enfim, governadores irem de bicicleta, né? Usarem bicicleta mesmo como meio de transporte. Né? Aqui ainda é algum incipiente, o deputado federal ali, Walter Fed, que já veio de bicicleta, o senador Suplicy também, que a gente já acompanhou, já veio de bicicleta aqui para o Senado. A gente precisa de exemplos realmente para a população, isso é muito, tem um poder simbólico muito forte, realmente, de ver pessoas, digamos, comuns, pessoas de expressão na sociedade que acreditam e usam a bicicleta. Isso é bem interessante, no exterior é muito comum. Pode passar? Alguns exemplos aí, por exemplo, servidores públicos que passaram a usar a bicicleta integrada ao metrô, três servidores aí do SERPRO, um órgão federal, que vem de Águas Claras, né? Então são três carros a menos, e eles vêm conversando, vêm alegres aí no metrô, e pegam o metrô e depois pedalam da rodoviária até ali o SERPRO. Ali a Angelina, uma servidora pública do INCRA, que também pedala, tem mais de 50 anos, e vai da Zanotti lá para o INCRA de bicicleta. Então, bons exemplos que a gente tem para mostrar que não é coisa tão utópica assim. Pode passar? Outras iniciativas que podem contribuir, né, com a questão, essa mudança cultural, aulas para pedalar, orientações sobre os melhores caminhos. Às vezes a pessoa até quer deixar o carro e usar a bicicleta, mas não sabe o melhor trajeto. Então, é um trabalho que a gente faz, tem esse Bike Anjo, que é bem interessante, surgiu em São Paulo, já tem em várias cidades, inclusive aqui em Brasília, que é justamente o anjo, a pessoa que já tem experiência no uso da bicicleta e vai orientar outras pessoas que querem usar a bicicleta. Então, vai orientar quanto ao melhor trajeto, as dicas de segurança, a postura no trânsito. Também, muito importante, incentivos diretos ao usuário de bicicleta, por exemplo, na empresa. Na Europa, coisas, notícias que eu já li, empresas que remuneram o funcionário por ele ir de bicicleta. Né? Ele deixa o carro e ele tem uma remuneração a mais por adotar esse modo saudável de locomoção. Outra coisa interessante, formar grupos também de pessoas que vão para o mesmo local de trabalho, o que a gente chama de bonde de bicicleta, então dá uma segurança maior, as pessoas ficam mais visíveis. Enfim, acho que a sociedade também tem esse papel, quer dizer, não dá só para cobrar do governo, mas a sociedade também tem que refletir sobre o modo de locomoção e ter iniciativas realmente saudáveis. Pode passar? Então, é curioso que a gente, quando fala de bicicleta, na grande mídia, aí sempre se fala acidentes, mortes, e se esquece de passar os inúmeros benefícios. Né? Eu uso a bicicleta há mais de 10 anos no dia a dia, não tenho carro por opção, e usufruo de vários benefícios. Quer dizer, para mim não é uma necessidade, mas uma opção, justamente pelos benefícios à saúde, por ser ambientalmente, também por uma questão ideológica, isso é ambientalmente correto. É interessante que a bicicleta é democrática, então a gente tem aí nas imagens, dá para ver mulher, homem, o idoso, jovem, é econômica, quer dizer, não tem gasto com combustível, com eventuais multas, com IPVA. Além de ser cada vez mais rápido, né? Nas grandes cidades, as bicicletas têm cada vez mais se sobressaído. E muito prático também, né? Então, realmente, é interessante nessa mudança cultural da gente promover esses benefícios. Não só falar da parte ruim, né? Que a parte ruim a gente pode contrapor com orientação para a segurança no trânsito, com várias medidas, mas ressaltar os inúmeros benefícios dessa cultura da mobilidade saudável. Pode passar? Aí, só algumas dicas práticas, né? Isso aqui, na verdade, daria para seria uma outra palestra, mas é justamente esse trabalho de orientação para quem quer deixar o carro e usar a bicicleta. A gente, né, da Rosa da Paz, outros grupos que têm mais experiência no uso da bicicleta, a gente tem várias recomendações, tem um trabalho mais dirigido nesse sentido. Pode passar? Então, dicas aí quanto à bicicleta, que eu falei que tem que se adaptar aqui no Brasil, né? Porque a gente não tem modelos autenticamente urbanos, então tem uma bolsa ali para levar as coisas para o trabalho, ter retrovisor, ter uma boa tranca para estacionar com maior comodidade, à noite usar um refletivo, colete refletivo, luzinha, enfim, isso aqui seria uma palestra à parte, só para realmente dar, para vocês terem noção desse trabalho que é feito justamente para incentivar o uso da bicicleta. Pode passar? E é interessante a questão prática, né? Aqui em Brasília, como em várias outras cidades, se fala de uma suposta escassez de vagas para estacionar o carro, suposta, né? Porque, na verdade, não é escassez de vagas, mas uma dependência muito alta do automóvel, quer dizer, uma frota em circulação muito grande, né? Então, a bicicleta, mais um fator favorável à bicicleta, que é muito prático se estacionar, mesmo que não tenha um bicicletário, realmente dá para acorrentar ali num poste, numa árvore, numa lixeira, enfim, em vez de... É interessante, né? Em muitas cidades, São Paulo em especial, as pessoas acordam mais cedo para garantir a vaga no estacionamento próximo do trabalho, quer dizer, as pessoas perdem qualidade de vida. Aqui em Brasil também já tenho ouvido isso, que pessoas que saem mais cedo de casa, de carro, sozinho, para garantir a vaga no estacionamento. Quer dizer, a pessoa de bicicleta geralmente tem sua vaga lá garantida, mesmo sem a infraestrutura adequada. Pode passar? E aí, uma campanha anti-sedentarismo, aí eu sempre ouço, aí, como eu faço trabalho já de incentivo ao uso da bicicleta, sempre ouço desculpas, digamos assim, né? As pessoas, porque eu não tenho preparo, isso é coisa de atleta, ou não tem idade, né? Então, algumas imagens aí para contrapor essa questão. Preciso carregar peso, né? Vou de carro, está chovendo, né? De bicicleta vou me molhar. Então, tem sempre alternativas aí para esses problemas, esses supostos problemas. Pode passar? Só mais algumas questões. Tem que ir arrumado para o trabalho, né? Lá fora também é muito comum. Claro que o vestiário é importante, o bicicletário, o vestiário, como o próprio Carlos falou, é super importante. Mas, às vezes, eu, na minha prática aí de usar a bicicleta, um banhozinho francês, um perfuminho, eles resolvem bem, né? As pessoas não costumam reclamar. Então, hoje eu vim de bicicleta também, só troquei a camisa e pus aqui uma roupa mais social. Então, é muito perigoso pedalar na cidade. Será que de carro é tão seguro assim?
Aqui no Senado você deixou onde sua bicicleta?
Ali embaixo da rampa tem umas vagas. Assim, não é muito grande, mas tem. Até realmente parabenizar a Câmara e o Senado, que tem algumas vagas para estacionar a bicicleta, que aqui em Brasília não é muito comum ter bicicletários públicos, mas aqui tem. Preciso levar os filhos à escola, né? Também sempre se tem saída. Pode passar? Algumas ações da Rodas da Paz aí para a questão da segurança no trânsito, incentivo ao uso da bicicleta. A gente tem uma formação aí para motorista, a gente sabe que a formação do motorista nas cidades é muito falha, então muitos ou não conhecem ou ignoram a questão da segurança que se deve ter com pedestre, com ciclista. Então, a gente tem aí um curso de formação, inclusive com atividade prática, para a pessoa se sentir estimulada a usar a bicicleta, ter a noção de como é estar em cima de uma bicicleta, que às vezes o motorista tira um fina e não tem noção que aquilo tem um risco ao ciclista, um alto risco. Então, a gente convida essas pessoas do curso realmente para terem a percepção prática do uso da bicicleta. Pode passar. Um trabalho aí de orientações para pedalar em segurança também, distribuição de refletivos que aumentam a segurança, dicas práticas. Pode passar. palestras em escolas, em entidades, em órgãos públicos, de como pedalar em segurança e falando também sobre a questão da mobilidade urbana, que a gente precisa mudar. Deixa eu passar. Um trabalho também com blitz educativa, inclusive com parceria com o Detran. A gente também tem adesivos, né? Talvez vocês já tenham visto alguns carros aqui de Brasília. A gente cola nos carros. Justamente o motorista não precisa, para contribuir com a causa da mobilidade saudável, ele não precisa só pedalar. Às vezes, só de passar mensagem aí no carro, né? Acho que já é uma grande ajuda, né? De espalhar essa, o que diz o Código de Trânsito, né? Que deve ser respeitado. Pode passar. A campanha Doe Bicicleta, que a gente faz há muitos anos. A gente recolhe centenas de bicicletas. Ano passado foram 500 bicicletas, e a gente entrega a comunidades carentes, comunidades rurais próximas aqui do DF, um incentivo direto às pessoas a usarem bicicleta. Comunidades rurais, então, os meninos aí recebem a bicicleta e usam para ir para a escola, quer dizer, um meio de transporte. Então, um incentivo, realmente, uma campanha muito bacana. Às vezes, a pessoa tem trocou de bicicleta, deixou a bicicleta lá encostada, não está usando. Acontece muito aqui em Brasília, no plano piloto. Ficam lá os bicicletários cheios de bicicletas, sem uso. Então, a gente dá uma boa destinação. A gente tem vários parceiros, tem um mecânico que conserta a bicicleta e a gente entrega realmente para essas bicicletas ficarem, entrarem em circulação e não ficarem enferrujando. Pode passar. E a gente tem a oportunidade aí de virar o jogo, né? A gente está em plena década de ação pela segurança no trânsito, teve a Rio+20, tem a Copa, tem a Olimpíadas, então são mais argumentos realmente para a gente dar o bom exemplo na questão da mobilidade, né? Acho que o Brasil é a bola da vez, a gente precisa ser a bola da vez também na questão da mobilidade, realmente interromper esse círculo vicioso do mal de incentivo ao uso do carro e passar o incentivo aos modos coletivos e não motorizados. Vai ser um grande ganho em termos ambientais, em termos de qualidade de vida, em termos, enfim, de saúde pública. Deixa eu passar. Então, realmente, a gente acredita que uma cidade com maior qualidade de vida é possível. Pode passar. Pode passar, por favor. E aí, só para fechar, realmente, a ONG fica à disposição, Rosa da Paz põe à disposição para debater esse tema e realmente a gente está em favor da mobilidade saudável que a gente precisa. Obrigado.
Muito bem, isso foi o Igar Felipe Lourenço, presidente da ONG Rodas da Paz, aqui do DF, mostrando o seu trabalho. Parabéns. Vamos lá, então. Depois a gente vai para o nosso debate. Professora doutora, decanato de extensão do UNB. Professora Maria Rosa Ravelli de Abreu, com a palavra. Depois temos mais dois convidados e vamos ao debate.
Exato. Bom dia. Quero cumprimentar e parabenizar o nosso excelentíssimo senador Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos,